primeira nem de segunda. Somos todos portugueses. Eu cresci na mesma escola que tu, no mesmo bairro que tu, ouvi a mesma música que tu.
Mas este é o primeiro momento de muitos. Isto é o início. Este não é o início só para as pessoas brancas. É o início para as pessoas negras. É o início para dizer o fim das piadas dos amigos brancos que temos que ouvir. É o início do fim de permitirmos que na escola nos ensinem uma história mentirosa e perigosa. É o início da revolução de amor pop próprio, que tantos séculos nos foi negada.
O discurso que acabámos de ouvir é de Nuna, uma artista e ativista de 26 anos que carrega nas veias sangue português, angolano, cabo-verdiano e holandês e que combate na linha da frente da guerra contra o racismo em Portugal. As redes sociais são uma das suas armas para comunicar e elucidar sobre os perigos e as feridas de um país que vive em negação do seu próprio racismo estrutural.
Isto é o reflexo de 600 anos de normativas sociais. Se as pessoas não achassem que era normal, então não seria algo estrutural, não faria parte das nossas vidas. E existe aqui dois fatores importantes quando nós falamos de macro e micro racismo. Primeiro, são os séculos que levam à normalização cultural, social, política e económica do racismo, principalmente do micro, e depois dentro de cada pessoa, esta tentativa de simplesmente acreditar no macro-racismo, e dentro do macro-racismo isto é bastante discutível do que é macro-racismo e o que é o macro-racismo aceite, para que se possam desculpabilizar de todas as ações que têm no micro-racismo. Portanto, são séculos que nos levam a achar que muitas peças de um puzzle gigantesco não fazem parte desse puzzle, e depois é também retirar todo o peso daquilo que é o micro para não ter qualquer conotação nem relação na sustentação e na mutação então de uma estrutura segregatória quadridimensional racial. E com isto eu quero dizer que dizer preto volta para a tua terra por alguns é visto como um macro-racismo, mas tocar no cabelo, a opinião automática de ai, são os pretos, quando fala de uma certa maneira ou quando reage de uma maneira, quando alguém corrige, pensar-se que é uma questão de opinião e dizer não, desculpa, isso não é racismo, ou sou tão tua amiga, como é que podes pensar isso de mim, conhecemos-nos tão bem. Portanto, a vitimização, o gaslighting, o derailing, o tokenismo, portanto todos estes mecanismos sociais que fazem com que as pequenas peças possam suster as grandes peças, ou seja, a violência policial, que para muitos também não é o macro-racismo. Portanto, a linha de macro e micro também é muito limitada, e acho que em junho de 2021 o que aconteceu foi que mais uma vez Portugal mostrou ser um país racista, que sempre demonstra. E realmente o que naquela altura me fez fazer o vídeo foi que eu estava com uma amiga que nunca deixa de ser doloroso, mas há um aspecto em que tu estás mais preparado quando estudas mais o sistema e percebes mais as reações interpessoais, institucionais e sistémicas que fazem parte desse sistema. Quando é muito, por isso é que eu acho tão importante nós reeducarmos sobre a própria opressão que nos limita e a opressão dos outros, porque quando nós percebemos o mundo em que nós estamos, existe um passo que podemos dar para realmente mudá-lo. O que também é muito agridoce, não foi nada de novo, nem nada que não fosse expectável, a reação dos influencers portugueses à volta do Black Lives Matter e do racismo. Eu não fiquei pessoalmente magoada. Era só o país racista a ser racista e os portugueses a serem racistas como sempre. Só que esta minha amiga, que vai na caminhada dele e diferente da minha, não é? Porque não tem um lado académico, é só uma rapariga negra, custou-lhe mais. E houve ali um não tocas nos meus. E foi assim que eu agarro o telemóvel e eu faço aquele vídeo.
Nesta falta de confrontação de Portugal em relação ao seu passado colonial e nas consequências sociais, políticas e culturais vividas hoje pela população afrodescendente no país, o racismo em Portugal continua a ser uma espécie de caça aos fantasmas.
O pessoal adora os descobrimentos. Só aí... Tudo o resto já é o que é. O pessoal adora os descobrimentos. Começa-se a cantar o hino por dizer Heróis do Mar. Fernando Pessoa, amado por todos. Nem se pode fazer uma crítica. Camões, Lusíadas, o próprio livro dos Lusíadas, o que é que significa? Não se pode dizer uma palavra. Fernando Pessoa escreveu tanto sobre os pretos serem inferiores, mas não se pode dizer uma palavra. Portanto, nós vivemos num país de snowflakes, os reais snowflakes, num país do politicamente correto, o real politicamente correto, porque existe a manipulação de informação e a manipulação de estatutos sociais. Existe aqui este desespero por dizer os Estados Unidos é que foi. Nós vemos os números, quando nós vemos os números, não, o Reino Unido é que era mesmo muito mal. E os espanhóis? Portanto, existe aqui um complexo de inferioridade histórica e cultural que faz com que vivamos neste politicamente correto, que é já passou, não foi assim tão mal, até trouxemos coisas boas, portanto, tudo menos criticar o pai Portugal, porque toda a gente começa a chorar e vem um tantrum e vem aí um mimimi que parece literalmente uma carta em código Morse, mimimi.
Aquilo que Nuna faz é desmistificar o papel do colonizador bom. Contudo, a exposição que tem não é o condutor da sua motivação. A sua personalidade introvertida e a necessidade de também se abstrair do tema fala não seguir ao detalhe o percurso dos seus vídeos. Na maioria das vezes, são as pessoas que a seguem que a alertam que um vídeo se tornou viral.
Eu planeio os vídeos e eu tenho noção dos temas que são mais polémicos. E a nossa vida ter que ter um polémico já é problemático o suficiente, e que ou há uma maior possibilidade de ficar viral ou não, ou quando acontece alguma coisa. E eu tento fazer sempre uma pausa entre vídeos que possam ser mais... Eu dou conhecimento e sei que muita gente só quer estar lá quando está na berra, e o perigo disso. Mas sempre que há algum vídeo que fica viral, que normalmente é cada 2 meses, mês e meio, eu não tenho consciência disto. E acho que as pessoas não percebem dentro do perfil o que é que acontece. Porque as pessoas é que estão... Primeiro, eu não sigo muitas páginas por proteção da minha saúde mental. E depois não sigo os espaços portugueses, porque sabemos que o atraso na conversa sobre racismo e sobre outras segregações é anos-luz. Mas são as outras pessoas que me enviam mensagem a dizer tu estás em todo lado, ou estás aqui, estás ali. Mas eu nunca vejo isto. Ok, eu posso ter uma noção se o vídeo está a ter mais visualizações, se há mais mensagens nas DMs. E de vez em quando, não aparece muitas vezes, se me marcam nos stories. Mas sem ser isso, se não houver alguém a dizer olha, estavas aqui, estavas a nananã, e de repente esta pessoa do Brasil, blá blá blá, eu não sei. Portanto, há um impacto diferente para as pessoas de onde vem a Nuna do que a Nuna que só mete o vídeo e não se vê. Portanto, ainda é uma coisa que eu, não sei, acho que anteriormente já me falaram na rua devido ao meu trabalho artístico. Mas a exposição era muito diferente e lá está muito mais vezes, muito mais internacional. Portanto, agora... Cada vez que há um espaço, agora estamos em confinamento, mas principalmente no verão ou no outono, onde eu ia a um espaço e de repente havia alguém a olhar muito para mim, eu sei, a minha mãe ir à padaria e as pessoas da padaria agradecerem o trabalho da filha dela. Ou de repente alguém que está a viver na Arábia Saudita ligar para um dos meus pais. Ou então de repente o meu pai dizer, eu também não tenho outras redes sociais praticamente, e dizer-me, o teu vídeo está em todo lado do WhatsApp, de especificidades do teu trabalho. Acho que as pessoas acham que eu tenho noção, mas eu não tenho noção.
A sua militância tem um propósito global, mas também acontece numa perspectiva individual, que a própria chama de egoísta, que é lutar por um mundo onde ela se sinta melhor, onde sinta que faz parte, enquanto mulher, negra e em todas as suas singularidades.
Eu tenho direito, eu mereço mais. E as minhas singularidades não deveriam ser uma limitação de eu merecer mais ou menos, deveria ser a minha personalidade, as minhas ações. Portanto, também há aqui um estou farta. E uma ativista brasileira, eu peço desculpa, não me lembro do nome, disse: eu tenho pressa. E eu tenho pressa de viver uma vida com todos os meus direitos, com plenitude, com amplitude. E como eu tenho pressa, se eu for com meios termos, eu vou chegar a meias soluções. E na opressão, meias soluções não é nada. É um conformismo do privilégio. E é uma estabilidade dentro do silêncio até ao próximo ataque. E acho que é isto que todos nós sentimos. Tratam-te bem até haver uma discussão que depois vem logo o cala-te ao preto. Não dá. E era o que estava a acontecer aqui, neste neoliberalismo do início do século, onde haviam dentro de casa os pretos estão a mudar para aqui, e pretos por todo lado, e os gays daqui, e as mulheres dali, e a porca da nananã, e depois era sorrir. Mas continuávamos a não ter as possibilidades de trabalho, continuávamos a ter que estar silenciados, a ter que ter o cabelo desfrisado, a ter que ter o sotaque perfeito para sermos considerados boas negras. Portugal é muito simpático e adoro-me dizer que são os mais simpáticos, e os turistas amam que vêm cá um segundo. Enquanto minoria, e é o que eu digo sempre, há uma grande diferença entre tolerar e abraçar e acolher e respeitar. E eu mereço nada mais do que respeito. Nada menos nem nada mais.
Expor as malhas da opressão não é uma tarefa fácil. É preciso estofo para encaixar as críticas e o delator acaba por ser o alvo a abater. Nuna explica-nos como faz para passar ao lado do feedback de ódio que recebe.
Primeira coisa é, eu sou bastante privada na minha vida, dou a conhecer aquilo que eu quero dar a conhecer e o que eu não quero dar a conhecer não dou a conhecer. Isto sempre provocou muita raiva a muita gente, principalmente quando eu comecei a trabalhar e a investigar. Mas o que é que ela anda a fazer? O que é que ela não diz o que anda a fazer? O que é que ela anda... O que é privado é privado. E primeiro existe a questão de como mulher negra que tenha sucesso, as más energias, más olhados, seja o que for que vais chamar, vêm a correr. E eu gosto de manter o meu mundo meu e daqueles que têm que estar lá dentro. E isso é uma espécie de proteção. Os sítios específicos que eu trabalho, o nome dos cursos específicos que eu já tirei, os sítios específicos que eu já estudei, o nome da minha rua, o nome de, sei lá, companheiros, familiares, isso é a mim que diz respeito. Já foi desrespeitado várias vezes em entrevistas e como sempre, eram jornalistas brancas, e é o típico, e é algo sistémico dos mídia e do apoderamento das mulheres brancas sobre as mulheres negras, mas eu tomo cuidado, já tomava anteriormente de haver esta exposição maior, mas também tomo cuidado porque sei como é que a sociedade se relaciona à volta da mulher negra. E de retirar, de não ter boundaries, não ter limites nem linhas que respeitem. Portanto, isso é o primeiro ponto. Eu imponho as minhas barreiras, de forma a já tu vens, mas tu não só consegues ir até um certo sítio. Portanto, o segundo ponto é, eu inicialmente não o tinha assim, mas depois de 2 meses, há muito energúmeno, há muita gente de ódio, há muito cobarde, que só se expõe se souber que tem público. E porque a cobardia é tal que precisa deste apoio. Um racista no meio de nem sei quantos negros vai ficar em silêncio, vai ainda sorrir. Mas depois, dentro das pessoas que ele pode falar, já vêm os pretos de merda, diz tudo, voltem para o vosso país. Portanto, por exemplo, eu inicialmente tinha os comentários, obviamente, todos os vídeos abertos, e era sempre uma quantidade de mensagens de ódio, e havia muitos dos meus seguidores que ficavam lá nos debates. Eu às vezes ficava nos debates, mas estas pessoas, em primeiro lugar, não têm qualquer noção do que é sofrer de racismo, são brancas, ou então têm o racismo internalizado ao ponto de lutar pela sua segregação de se manter. Mas 99,9% eram as pessoas brancas, com a noção de que, porque lhes beneficia, porque mantêm isto, porque querem, que é uma questão de opinião e não de vida, e de estrutura, e de factos. E, portanto, depois de algum tempo, eu via também o desgaste dos meus seguidores e o meu próprio desgaste. Cortou-se logo ali, cortou-se 95% das mensagens de ódio. Não havia o público, não havia o palco. E depois existe, obviamente, as DMs e eu controlo e respondo pelo menos 80% menos do que eu respondia inicialmente. Inicialmente era, tenho que responder a toda a gente, tenho que responder a tudo, tenho que dar tudo. Também é uma aprendizagem da minha plataforma, que é pequena, mas ainda tem algum alcance com algumas pessoas. E não sei, num dia em que um vídeo fica viral, pode chegar até às 400 mensagens, e acho que as pessoas não têm consciência disto. Num dia em que eu não meto nada, vai haver pelo menos 5 mensagens. 5 mensagens, normalmente, se for só um obrigada pelo teu trabalho, é um obrigada de volta, mas muitas vezes é conversa. A pessoa vem pela primeira vez partilhar a sua história. Não dá só para fazer assim. Portanto, com as DMs, eu limito o meu tempo de DMs, eu limito o meu horário, por exemplo, só começo normalmente à volta da 1 da tarde de entrar dentro do Instagram. E também existe a questão de custa, principalmente com a ansiedade, já me provocou muita ansiedade, também já tenho mais controlo, mas quando entro pela primeira vez nas DMs é sempre o que eu vou encontrar aqui hoje, mas por vezes as mensagens são tão rebuscadas e é tão porca, tu queres é uma supremacia negra, que é tipo, incomodei-te tanto que não conseguiste não pensar em mim.
Apesar de não dar detalhes sobre a sua vida profissional, além de que trabalha como artista multidisciplinar, o ativismo antirracista de Nuna acontece sobretudo no seio profissional.
Eu vivi numa sociedade que dizia que se eu tivesse noção das minhas capacidades era arrogante e que era uma negra metida. E acho que durante muito tempo eu nunca achei que eu tivesse inteligência suficiente para fazer o que eu faço. Portanto, por mais que eu quisesse, e voltamos à conversa dos hobbies, eu sentia que só podia ser um hobby, porque se eu agora imaginasse estudar nesta universidade ou naquela universidade e fazer esta investigação académica, que uma pessoa só pensa naqueles génios de Cambridge e etc., que já era demasiado, havia um condicionamento social do que é que eu poderia ser como mulher negra. Portanto, não foi desde sempre que eu disse, eu vou fazer isto. Desde sempre eu sabia que ia ser artista, e isso, qualquer pessoa que me encontra hoje em dia e que pergunta, eu já não vejo destes 3 anos o que é que fazes, vai ficar claro que sim. Sempre foste tu, toda a tua persona, personalidade, e etc. Eu acho que chega uma altura em que eu começo a... Lá está, há muito do empoderamento que eu vejo outras mulheres negras ocuparem espaço, e eu digo, por que não eu? Se eu tenho estas qualidades, não tenho qualidades para física, não tenho qualidades para matemáticas, não sei, não tenho qualidades para outras coisas, culinária, mas tenho qualidades para debate, tenho qualidades para falar, tenho qualidades para investigar e para criar novos conceitos dentro disto. E quando eu percebo isto, vou à procura disto e tu nunca sabes até começares, mas acho que quando tu ganhas o gosto àquilo, e hoje em dia acho que é algo que eu faço bem e que tenho que acreditar que eu faço bem e tenho que ter orgulho em dizer que eu faço bem. Exato. Para também outras mulheres negras terem orgulho de explorarem e não se limitarem nas profissões delas. Portanto, acho que não foi desde sempre com uma ideia profissional, mas acho que organicamente, ao me libertar enquanto pessoa, também libertei a minha possibilidade de sonhar e de ser e do que eu podia ser. Mas muitas pessoas não têm noção do que é um ativismo profissional ou do que é um revisionismo e ser académico ou estar sempre à volta de instituições educacionais e investigar. Isto aqui não é só um hobby, não é? É trabalho, é consumo, nem seja pelos gastos financeiros nos livros, nas viagens, nas palestras. Portanto, envolve muita coisa, envolveu muita formação para chegar aqui e também envolve muita dedicação e tempo. É o meu tempo, não é? E por isso mesmo, desde o início houve sempre pessoas com a história de dá-me o teu caixa, dar dinheiro, serviço público e tudo isto, mas eu, se não for para fazer algo exato, eu não gosto. Fazer só por fazer não vale a pena. É dos motivos porque também há os pedidos para fazer vídeos em inglês, mas este tipo de conteúdo, se calhar não tão específico, com uma consciência portuguesa, já existe. Portanto, eu não vou adicionar nada real a isto, só fazer por fazer não vale a pena. E também é outra coisa, é um trabalho que vai haver um cansaço emocional diferente de, lá está, ser cozinheiro, ou porque é muitas vezes a tua própria segregação. Tu estás a tentar desconstruí-la, mas tens que mais uma vez estar a ler a história de tudo o que aconteceu, de Portanto, chegou um momento em que eu sinto que, pelo trabalho que eu já fiz até aqui, de exposição no Instagram e do que as pessoas viram, agora sim já vale a pena fazer workshops, porque inicialmente, para muitas pessoas que acompanham o conteúdo, não haveria bases, ou terminologia, ou até agora, quando formos para um estudo mais etimológico. Mas acho que as bases eu quero sempre públicas, para o máximo de pessoas poder aceder de forma grátis. Agora, uhum. O trabalho extra, que noutros locais já são pagos, também é paga à mulher negra o que ela merece. E a outras pessoas que tu vais, por este trabalho, tu pagarias, porque que a mim achas que pode ser grátis? Porque que estás sempre à espera do trabalho negro à borla? A última vez que a normativa do trabalho negro à borla existia era a escravatura. Mas aqui ele está contra isso. Então, agora o que eu vou começar a lançar é uma data de workshops e de, obviamente, a minha parte artística também leva muito a esta parte. Existe o racismo cultural, que é uma vertente muito forte do que eu faço, obviamente, porque são duas áreas onde eu trabalho e que conheço muito bem o interior. Por exemplo, há muita coisa que não dá para ser nos textos. Os textos demoram tempo a escrever, nem que seja só para refletir e fazê-los pequenos para caberem ali. Às vezes a maior dificuldade é simplificar, porque a maneira como eu vou falar a defender uma tese não é a mesma maneira que eu posso falar no Instagram. E encontrar palavras que dê para toda a gente, mas que também não seja achar que ninguém é burro, porque ninguém é burro, por vezes é complicado. Mas quando nós temos salas de Zoom protegidas, onde são só mulheres negras a falar da experiência da mulher negra, já é diferente, já há uma possibilidade. Como eu tenho formação para dar workshops de escrita, de investigação, de tudo e mais alguma coisa nestas áreas, não é tudo e mais alguma coisa, eu não posso dar um workshop de culinária, porque eu ia estar a perguntar que tipo de diferença é uma farinha de mandioca e uma farinha de... Comer como? Se for um workshop de comer, eu faço. Mas eu sinto que há muita gente que quer aprender mais e que também me diz constantemente também tens que receber por aquilo que tu fazes. Portanto, agora também estou a transformar aquilo que normalmente eu nunca ligava com o Instagram, porque eu sou paga por isto, obviamente, mas noutros locais, também este público que tem a possibilidade também económica, mas que também quer ir mais além, desde quicas de filme, perceber quando estamos a ver um filme que é White Gaze, exploração da dor negra, pornografia de trauma, que não há tempo realmente para estar a explicar no Instagram, porque tem que ser muito interativo, não dá só para estar a fazer, nem tudo dá para fazer em 15 minutos de vídeo e separar em partes ou por story. Tem que ser uma conversa, tem que dar exemplos, outra pessoa tem que fazer uma pergunta e aprende-se muito mais em grupo. Portanto, também é muito por aí que eu vou. Continuando com todo o meu trabalho à parte, fora do Instagram, fora daqui, continuando com os espetáculos que, felizmente, nesta altura do mundo em que estamos, onde está tão difícil para toda a gente, principalmente pessoas do setor da cultura, eu ainda não parei de trabalhar, portanto, continuar com o meu trabalho, continuar a crescer em todas as áreas, mas um crescimento que para todos não pode não ser o crescimento que eles acham que é o gigantesco sucesso, mas para mim é porque em todos estes lugares de trabalho que eu entro sou mulher negra, o que anteriormente não acontecia. Portanto, é isso, é continuar a fazer mais cursos, pode parecer uma doideira, continuar a impor-nos mais por uma história verdadeira, a militar, quando possível sair às ruas, sair digitalmente, a unir-nos mais, a termos noção que não é culpa nossa, nem é o nosso dever, mas que se formos ficar à espera, ninguém nos vai liberar. E pronto, e crescer aos poucos e continuar a trabalhar.
Esta entrevista foi realizada por Maria Barbosa, com edição e voz-off de Vanessa Sanches. Para continuares a ouvir outras entrevistas e podcasts, basta aceder às várias plataformas de streaming, como o Spotify, a Apple Podcasts e SoundCloud. Aproveitamos para relembrar que, para a Bantomente continuar a realizar este trabalho jornalístico de e para a comunidade, precisamos do teu apoio. A tua contribuição é importante. Em www.bantomente.com, no canto superior direito do site, clique em apoiar e escolhe uma das opções disponíveis através do Patreon ou faça uma doação através do PayPal pay@bantomente.com.